Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Há um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Isto é uma mentira.
Filhote desequilibrado.
Não tem coragem de defender a
Itamar. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Marcelo Grisa,
Thiago Miani, o Serial 101,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
Não entre em pânico! Está começando o DN Balbúrdia, o programa com a visão cínica dos cínicos da política, com Edson Oliveira.
Eu estranhei que os Pit Boys não foram para a manifestação. Passaram o ano inteiro falando: se a esquerda for manifestar, a gente vai chegar lá e quebrar todo mundo.
Márcio Neves.
Olá, pessoas.
Marcelo Grisa.
Ai, que preguiça.
E Thiago Miani.
Eu queria falar, pessoas, pedir um momento de seriedade. Dia 25 morreu a minha prima Célia, de Covid. Um dos quase meio milhão de pessoas mortas por esse governo de genocida. Ela deixa marido e dois filhos. E sim, eu estou falando de novo porque eu continuo tão igualmente chateado agora quanto estava nas outras gravações desse programa.
Tá certo, a gente tem que lembrar, né?
Se eu não lembrar, quem é que vai?
É foda, é foda. Não, se bobear, quando esse programa for ao ar, será já meio milhão.
Infelizmente.
E o genocida do nosso presidente, o que que falou? Vocês viram?
Nem perdi tempo.
O que, o pronunciamento de ontem?
Usando até máscara, virou e falou: não, agora nós vamos comprar vacina, e não bastando, agora estou sensibilizado com a morte dos brasileiros. Demorou um ano e meio pra falar isso, filho da puta.
Hoje? Foi hoje isso? Não vi isso, não.
Foi, hoje de manhã.
É, só que ele falou isso e meia hora depois ele voltou ao normal.
É, foi a mesma coisa quando foi lá.
Cada maldade do caralho.
O Lula teve as anulações lá, né, das condenações.
Sim.
E o Lula fez aquele pronunciamento, né, aquele discurso e tal. Na sequência já via o pessoal todo mundo de máscara, se afastando, mas não durou muito, não, né? Não consegue, Moisés.
Henrique Meirelles, atual secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, já foi presidente do Banco Central no governo Lula e ministro da Fazenda no governo Temer. Em seu Twitter, Meirelles postou sobre o crescimento do PIB no Estado de São Paulo. Então segue aspas.
Desde o quarto trimestre de 2019, a economia paulista já avançou 6,3%, enquanto a economia nacional só agora retoma os níveis daquele momento. Mais uma vez, São Paulo teve desempenho melhor que o do Brasil. Segundo o IBGE divulgou hoje, o PIB brasileiro cresceu 1,2% no primeiro trimestre. As projeções também são favoráveis a São Paulo, que deve crescer acima de 6% neste ano. Boa notícia! O PIB de São Paulo cresceu 1,7% no primeiro trimestre em relação ao anterior, segundo a Fundação SEAD. É mais um sinal da força da economia do estado, que se expandiu mesmo em meio à segunda onda da pandemia que enfrentamos em março.
Fica a provocação, Pet Chuchu.
Ele fez o drop mic e saiu fazendo moonwalk.
Alguém já viu aquele grafite que é um sujeito eterno segurando um gráfico que tá subindo, usando o gráfico pra chicotear umas pessoas? Grafite famoso de Nova York?
Não
conheço, não.
Depois eu procuro a imagem pra colocar, mas a imagem é exatamente essa. É subir o PIB e deixar o povo pobre não quer dizer muita coisa não, tá?
Não, são coisas inclusive diametralmente opostas, a meu ver. O PIB é uma medida do sistema, entendeu? Uma medida do sistema neoliberal que tem como grande objetivo concentração de renda extrema.
É, na verdade, se você chegasse e falasse assim, a renda per capita teve um aumento de X%, sabe? Era mais, vamos dizer assim, mais salutar do que dizer que o PIB
cresceu. É, tem
o que o PIB quer dizer,
tem,
né?
Tem uma certa importância, sim, não é, não interessa, não, por causa que isso significa que as empresas, pelo menos da região, estão rendendo mais, então, dependendo da necessidade de crescimento delas, elas podem, eventualmente, contratar mais. Não quer dizer que vai acontecer, mas se elas tiverem muita demanda, elas vão precisar, e elas têm o capital para isso, por causa que o PIB, né, a geração de riqueza, está em crescimento. O que você enxerga muito facilmente em situações de recessão, que o PIB decresce, e é empresa fechando, gente na rua, fila de desemprego, aquela coisa e tal, né? Então, assim, tá certo que aumenta a concentração de riqueza em quem tem dono disso tudo aí, mas, de certa forma, gera um aporte também para poder ter mais produção de emprego, né? Para produção de renda no como um todo, né?
Sim.
Mas um número bruto em si não responde muito a situação para o brasileiro médio mesmo. Para o brasileiro médio, ele só quer saber o que isso me diz para mim, né? As pessoas às vezes não conseguem saber relacionar uma informação com a outra.
Mas, velho, é a mesma coisa que você falar: nossa, o mercado tá indo tão bem, é pena que eu não invisto na bolsa. Sério, o mercado tá indo bem, se você não investe na bolsa, é nada, né?
Hoje mesmo o Renato Azevedo estava falando sobre isso, né? Ele estava fazendo uma chacota, que era...
Reinaldo Azevedo. Hã? O comunista Reinaldo Azevedo.
Sim, o próprio.
O Petralha Reinaldo Azevedo, por favor.
Não, comunista.
Comunista, pior, muito pior.
Petralha, inclusive, foi o termo quem criou foi ele.
Exatamente por isso que eu estou falando.
Então ele não é Petralha.
O cara entende tão pouco do assunto que chamariam ele de Petralha.
Então, ele estava falando assim, né? O casal em casa, né? A mulher pergunta como é que tá a situação e tal, e fala: olha, a gente tem um pouquinho de arroz, um pouquinho de farinha e não tem muito mais que isso não. E a mulher fala: pô, que pena. E ele fala assim: olha, mas veja bem, o PIB subiu. Ela: ai, eu tava mesmo torcendo por ele e tal. Ele fala: então, graças a Deus, o PIB está indo bem. Ela: e a comida na mesa? Ele: não, comida na mesa ainda não tem.
O que você quer? Se o Lula fez de comida na mesa? Tem que ter isso não, tem que ter economia subindo, pô.
Mas que foi divertido essa provocação do Meirelles. Foi.
Assim, o Paulo Guedes, tudo bem, antes da eleição, bom, o Bolsonaro sempre foi um cocô, mas antes das eleições, que ele falava: não, o Paulo Guedes é meu posto de piranga, ok? Você podia até falar assim: tá, talvez ele tenha alguém ali, né? Apesar que devia ter mais, né? Mas talvez ele tenha alguém ali que faça o governo não ser um completo desastre.
E ele chamou um cara da ditadura chilena. Não tinha jeito, cara.
Não tinha, é. O cara já chamou um Chicago Boy,
então,
cara.
Então, vamos dizer assim, poderia ser
falando,
que...
Tá? Falando... Poderia ser.
Só que uma vez que ele assumiu, desde o começo a gente já viu que não ia virar. Que quando o Brasil ainda estava numa situação de, vamos dizer assim, ainda tinha material para trabalhar, ele não estava fazendo nada que prestasse, entende?
E o plano dele nunca foi fazer nada que preste. O plano dele sempre foi o mesmo, é vender tudo. Esse era o plano.
Mas nem isso ele está conseguindo fazer, sabe? Pior ainda.
Inclusive, tem aquele lance, né? A gente tem que lembrar o que que é e falar o lance de ser um... O que que é isso de ser um Chicago Boy, né? Por exemplo, do Paulo Guedes. Isso ele é uma pessoa que foi convidada a ir, né? A estudar economia em Chicago, né?
Sim.
Convites que eram dados pelo próprio governo dos Estados Unidos, que nada menos fazem parte da doutrina Monroe, tá? E cujo uma das vertentes é justamente financiar estruturas e financiar.
O plano dos americanos na época era: vamos ensinar as pessoas como fazer a economia dos Estados Unidos, mesmo sabendo que nenhum do país do mundo pode replicar, porque nenhum do país do mundo não pode imprimir dinheiro, só a gente.
Pior ainda, não é ensinar a implementar política estadunidense, é ensinar a implementar políticas que favoreçam os Estados Unidos.
Exatamente. Você acaba criando recessão no seu país, se você acompanhar a política deles. Uhum. Você não está imitando os Estados Unidos, você está seguindo as ordens deles.
Exatamente, eles não ensinam a política deles, eles ensinam a seguir as ordens deles. É o lance de cooptação das elites, como forma, dentro da doutrina Monroe, de fazer com que, como sempre tem sido desde há muito tempo, no mínimo desde o final da Segunda Guerra, que a América Latina seja o quintal dos Estados Unidos, tá? Inclusive, e aquela coisa, né? Lembrando que tem todo um lance de que o Brasil acabou botando as manguinhas de fora na política externa, e isso é tipo, o Brasil é o único país que tem tamanho para ter qualquer tipo de influência externa similar ao dos Estados Unidos, né? Pelo menos em termos de força bruta econômica e cultural. Então, é o país que eles mais ficam de olho, né? Então, quando, por exemplo, principalmente no final do segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma, começa a essa coisa de botar muita força e dar muita mídia para os acordos e para a inserção das empresas públicas e privadas do Brasil no continente africano, né, em outras partes da América Latina.
As pessoas podem se esquecer e podem fazer tipo com que atenta e falar: o Brasil deu de graça a construção do porto em Cuba. Não, cara, a gente foi pago para fazer isso. A Odebrecht estava fazendo obra que os Estados Unidos queriam.
Exatamente, a Odebrecht estava voando, e voando de verdade. Claro, havia um monte de esquema. Claro que havia. Isso é um fato do capitalismo. Nenhuma empresa chega perto do topo sem cometer crime. Isso não existe. Não existe, tá?
O pessoal se esquece, mas metade das empresas americanas passam de pai para filho porque o pai é preso, né?
Exatamente. Passam de pai para filho porque o pai é preso, não porque morre. E quando é preso, né? A gente tem que lembrar que o pessoal que causou a crise de 2008 não ficou mais rico. Não foi preso até hoje, pelo contrário. Ganharam alguns bilhões com a crise, né? A crise de 2008 não é um acidente. Ela é gerada de propósito, né? Por atores do mercado que queriam uma liquidez rápida para pegar a sua grana e, ó, vazar, sabe? Então, a gente tem que... quem não sabe, tem que saber isso aí. Por exemplo, uma empresa, vamos supor, como a empresa que eu trabalho, uma empresa bem regional, uma empresa que está tentando conseguir uma posição de destaque, ok, isso dá para fazer jogando o jogo, tá? Fazendo as escolhas certas, investindo no tempo certo, tentando ler o mercado da maneira correta e tal, indo atrás e tudo. De repente também tentando seduzir um funcionário-chave de uma outra empresa rival. Não que eu saiba.
Convencendo o Elon Musk a fazer um tweet dizendo que o dólar vai desvalorizar, é bom comprar criptomoeda, né?
Exato, por aí. Mas isso não é ilegal.
Um monte de coisa que não é ilegal deveria ser, cara.
Exatamente. Mas o meu ponto é, chegar lá no topo mesmo, exige ilegalidade. Tá? Não acontece. Sim. Eu não, pelo menos é uma coisa que eu não... tu vai ver lá na frente, sempre tem alguma porcaria, sabe? Sempre. E aí, é claro, né, a questão é que há uma questão de inteligência. Inteligência em termos táticos, né? A Lava Jato acontece porque os Estados Unidos tem... não é à toa que se gasta tanto com a CIA, né, com a FBI, né, com as estruturas de inteligência e investigação nos Estados Unidos. As estruturas federais, elas não têm como papel principal investigar as estruturas internas, e sim externas.
Assim, inclusive, é feita para externa, não pode nem atuar nos Estados Unidos, ela é feita para a externa.
Agora vamos com o quadro comentando a CPI com vontade de dar socos. Nessa semana nós tivemos a doutora Nisi Yamaguchi, a gêmea malvada do Yakut. E aliás, a Juliana Paes andou defendendo a Nisi Yamaguchi. E depois nós tivemos Luana Araújo. Luana Araújo, pra quem não sabe, ela foi convidada pelo ministro Marcelo Queiroga para participar da campanha de conscientização sobre medidas preventivas e vacinação contra a Covid. Ela ia participar de um grupo, né, pra combater a Covid. Ela ficou 10 dias. Ela, na verdade, nem foi nomeada, tecnicamente.
Era a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid.
Isso. E Luana Araújo, que já é a musa dessa CPI até o momento.
O senador Otto Alencar fez um momento bastante sério à CPI e explicou o porquê ele não tolera as pessoas falando sobre cloroquina e porquê que ele bateu tanto na doutora Yamaguchi, que foi sobre a morte de um companheiro de trabalho, um outro médico que teria tomado cloroquina, e ele não morreu de Covid, ele morreu do ato de tomar cloroquina. E
do ato de tomar cloroquina? Ele fez o quê? Ele se engasgou?
Não, no ato. Ele então, falou certo. Ele morreu do ato, como consequência.
Não foi consequência da cloroquina?
Então, isso. Ele morreu do ato.
Consequência da cloroquina não é do ato de tomar cloroquina. É consequência do remédio cloroquina.
É, ele não morreu engasgado com comprimido, não.
Eu tenho que defender o Miani. Ele não falou no ato, ele falou do ato.
Então, mas ato significa ação, não significa reação. Se ele morreu de uma reação, não foi do ato.
Independente da aula de português, por favor, pessoas. Ele explicou a situação dele e isso justifica muito a violência com qual ele tratou essa pessoa e também como tratou a Capitã Cloroquina.
Teve muito pedido de sororidade, né, entre as mulheres para defender a doutora. Mas eu vi muitas delas falando só sororidade, caralho, a mulher tá falando merda, não pode passar pano pra isso.
Eu vivi pra ver defensor do Ustra falar que estão pegando muito pesado no interrogatório.
E sem contar que essa Laura aí, né, eu já fui lembrado aqui pelo Twitter, se procurar bem, porque ela deletou alguns meses atrás as redes que ela tinha, ela foi a pessoa que sugeriu no meio do ano passado abrir as escolas em São Paulo.
Sim, mas vamos admitir que no meio do ano passado ninguém sabia o que ia acontecer, até o Atila em janeiro falou que podia dar tudo certo, né? As pessoas cometem erros, né? Isso tem que ser
As pessoas cometem o erro de serem otimistas no Brasil, não se faz isso.
Mesma mulher que falou, nós estamos na vanguarda da estupidez. Tem vida agravada falando isso.
Bem, ela sabe, né, como é que é estar na vanguarda da estupidez. Ela apoiou o Bolsonaro.
Aliás, eu fiquei com uma dúvida, porque como eu não acompanho, eu só vi os melhores momentos da CPI, o Atila tava marcado também pro mesmo dia.
Mudou tudo da semana passada pra cá. Eita, o calendário deu uma reviravolta. Era pra ser outra pessoa no dia que foi a doutora Laura, era pra ser a diretora da Fiocruz, aí mudaram todo a convocação e cronograma.
Vocês estão chamando de Laura, o nome dela é Luana, tá?
Luana, eu fui na onda aí, ó, tá vendo? Me confundi.
Marca mais uma caveirinha pro
Luana Araújo.
Não, fui eu que errei.
Dessa vez eu não tenho culpa. Dessa vez, pelo menos.
Dessa vez.
Aí houve toda uma mudança. Eu posso até falar o cronograma atual, aproveitar já enquanto estou no início aqui, né? Isso até segunda ordem, né? Por causa que vá saber, né? Então, por exemplo, essa semana a gente já teve, né? Então, aí a doutora Nícia, a doutora Luana, e foi uma semana curta por causa do feriado, né? E eu me esqueci que era feriado em Brasília também, então por isso que não havia nada marcado para o dia 3, né? Mas em compensação, nas próximas duas semanas, pelo menos, e eu não sei se isso vai ser uma constante, os senadores vão trabalhar duro, porque eles vão, em vez de trabalhar 3 dias na semana, vão trabalhar 4, né?
Meu Deus, a fadiga nessa semana será insustentável.
Nessa semana aí teremos então, né, a reconvocação do Marcelo Queiroga, né, o atual 04 aí da saúde, né, o ministro, no 4 ministros da saúde.
O que não manda nada, aparentemente, segundo explicou a própria
doutora. O que tem autonomia até a página 2, né. No dia 9 vai ser Elcio Franco, que foi aquele que não respondeu a Pfizer, né, e culpou o vírus do PC, isso aí a gente tinha falado na semana passada. No dia 10 seria outra pessoa, mas aí por causa de situações que aconteceram essa semana passada, né, no Amazonas, né, que prenderam o secretário, não sei se chegaram a prender o governador, mas fizeram busca e apreensão na casa do governador do Amazonas, teremos então o Wilson Lima, né, o governador do Amazonas, né, e o resto meio que tá como já tinha falado antes, né, no dia 11 o Cláudio Majerovic e a Natália Pasternak, no dia 15 aliás, a Natália Pasternak é uma das alterações, né, porque ela em tese estaria junto com o Atila, né, no dia que acabou sendo a Yamaguchi, né, mas por causa dessas alterações que ocorreram aí. No dia 15, na outra semana, então teremos o Marcelo Campelo, secretário de saúde de Amazonas, também outra alteração devido às coisas que aconteceram semana passada, mas ainda estão mantidos lá o Wilson Witzel, o Carlos Wizard, e na sexta-feira, dia 18, um representante da White Martins, não tem um nome de quem vai ser, né?
Aproveitando aí, eu ouvi dizer das fontes que eu normalmente busco, né, maldita internet, que a Carmen Lúcia pediu explicação por que convocaram governadores. Essa explicação foi dada?
Carmen Lúcia pediu explicação do quê? Não entendi a sua pergunta.
Por que chamaram governadores? Não é, o regimento interno não permite.
Então, são os governadores, no caso, que já estavam sofrendo operação da Polícia Federal.
Tá. São os governadores que estão, de alguma forma, relacionados com verbas federais e atitudes federais, né? E que estão envolvidos aí. Por isso que eles abriram essa brecha, né, para a convocação de governadores também, começando aí, né, o Wilson Lima e, na sequência, na outra semana, no caso, o Witzel.
Uhum. E eu acho que, principalmente, os governistas eu ando vendo as notícias aqui no Rio Grande do Sul, eles vão pesar bastante a mão no Eduardo Leite, inclusive porque essa semana ocorreu mais uma debandada e o vice-governador, que era do PTB, partido do Roberto Jefferson, né, grande apoiador, infelizmente, ele saiu, assim como a maior parte das pessoas de maior monta e maior influência política aqui no Rio Grande do Sul ligadas ao partido. Assim, o partido está esvaziado no Rio Grande do Sul. Então imagino que a base governista vai querer bater forte no Eduardo Leite.
Você diria que vão bater no leite até virar manteiga?
A
pedra foi boa, por ninguém que pareça. Foi boa mesmo.
É possível.
Por que pareça, velho? Eu sou profissional da área.
Deixa. Não, é bem possível. É bem possível. Porque, né, já tinha falado a questão do Leite ser pré-candidato à presidência, né? Mas isso agora do vice-governador, que deve concorrer no lugar do Eduardo Leite caso ele seja postulante à presidência, que é o Randolfo Vieira Júnior, o cara que já foi chefe de polícia do estado, um cara que tem uma carreira ampla. E ele já foi por exemplo, secretário do governo do Tarso Genro aqui no Rio Grande do Sul, né, até 2014, né? Então, esse tipo de coisa os caras vão querer cafurdar até dizer chega. Quanto a outros aí, bem...
Vamos falar de como foi essa semana. Vamos falar da Nisi Yamaguchi, que, olha, essa sim virou manteiga.
Essa daí, nossa senhora, cara, é assim, a pessoa, ela defende com
vontade.
Com vontade, né, o tratamento precoce, as medicações e tal. Ela defende que as pessoas sejam transformadas em cobaias, em experimentos, né? É aquela famosa mentalidade que eu já falei, acho que na semana passada ou na anterior, que é aquela mentalidade do que até o próprio outra vergonha nacional, né, o senador Marco Rogério, né, que ele num tweet, uma coisa assim, ele fala assim, se a cloroquina não funciona, se a cloroquina não funciona, vai dar o que para as pessoas então no lugar? Eu falei, nada! Se não tem o que dar, você dá nada. No máximo que você pode receitar é os paliativos, né? Eu já falei que seria o paracetamol para questão de febres, né, para combater, para reduzir, que é antitérmico, uma dipirona por causa de dores, né, ou talvez algum outro remédio lá para poder combater inflamações que a doença pode vir a desenvolver, mas o vírus em si, você não tem uma pilulazinha ou um remedinho que você vai tomar e
tô bem. Mas aí tá, cara, o médico brasileiro, ele é ensinado desde sempre que...
A receitar remédio.
É, receitar remédio. Dizer pros caras, olha, não tem nada. É pedir pros caras pular um metro de altura. Eles não conseguem. Eles só não conseguem.
Não entra, não entra. É, tipo, é, dá um bug no...
Isso não é só dos médicos brasileiros. Isso é da mentalidade geral do brasileiro como um todo, né? Que ele foi ensinado, né? De que existe um comprimido, uma cápsula, um xarope, alguma coisa que se ele tomar, ele vai melhorar.
E que será vendido a você, pode ter certeza. E ele será vendido a você, pode ter certeza.
Sim, é questão que o brasileiro, ele quer ser otário. Quer ser otário. Mas é que ele não sabe que ele tá querendo ser otário.
É, por isso que as pessoas não percebem que quando ela vai num médico, que ela tá com uma tosse, dor na garganta, dores no corpo, cansaço, que geralmente não é nada demais, é uma virose. Por que que eu falo virose? É um vírus, não se sabe qual é, e até você fazer o teste e saber que vírus pode vir a ser, você já melhorou 99% das casas. Então, é por isso que não tem um diagnóstico, é doença X e doença Y. A menos quando ela se persiste, você acaba tendo que voltar pro médico. Aí a coisa fica séria. Mas a tendência normal é: eu vou receitar um paracetamol, vou receitar uma vitamina C, vou receitar.
A parte importante pro médico: vou receitar pro cara parar de encher o saco.
É, mas por quê? O paracetamol, por causa pra ele não ficar reclamando de febre. A vitamina C seria um reforço imunológico que há controvérsia se ela realmente tem essa eficácia toda, né, pra combater um resfriado, uma coisa assim, né, pra ajudar. E outros medicamentos que geralmente são pra. Tô com inflamação na garganta, então bota lá um Predsim da vida e acabou, né? Geralmente esse é o kit virose, basicamente, né? Um anti-inflamatório, um antitérmico, né? Uma vitamina C. Basicamente, se receitasse tomar canja e ficar deitado, o princípio, ó, talvez não por causa da questão de dores e febre, talvez o remédio ajude mesmo nos sintomas, enquanto seu corpo tá combatendo o que é que seja que tá ali, né? Mas se fosse canja e cama, ia ser quase a mesma coisa.
Mas uma coisa que é uma tendência que eu vejo, especialmente eu que sou uma pessoa que eu tô numa família que todo mundo tem que muitos têm, mas alguns não têm plano de saúde. O que acontece, principalmente com quem não tem plano de saúde e numa emergência você acaba gastando dinheiro com uma consulta, tá? O que acontece? E isso é batata. Assim, vitamina C, paracetamol, essas coisas, não precisa de receita. A pessoa já tá tomando quando ela chega no médico. Ela não aceita que o médico receite isso pra ela. Ela entra em negação. Ela acha que ela é capaz de ir num outro médico pra receitar algo mais forte, porque ela não consegue compreender que precise ir no médico pra saber que ela tá tomando o remédio que ela já tá tomando, tá? Porque tu tem uma questão de tá perdendo dinheiro, sabe? Isso é real. Eu acho que isso é uma das...
Mas explicando...
É muito comum e pode ser uma das raízes da coqueluche da febre da cloroquina. Né? Que é uma febre, a pessoa tá alterando.
É, mas assim, voltando pra doutora, a doutora foi defender, falou bobagem, o Otto Alencar falou que ela não sabia diferente do protozoário pro vírus, e aí eu vou ter que dar o braço torcer, porque realmente tem um momento que ele interrompe ela umas 4 vezes, quando ela fala certo o nome de um exame. Você já sabia o nome de um exame, de todas as perguntas que foram feitas, ela sabia o nome de um, parabéns, né? E tipo assim, ela foi falar bobagem uma atrás da outra. Em seguida, né, no dia seguinte, foi acompanhado por um cientista de verdade, que, meu, a mulher destruiu. A frase de abertura dela com aquele negócio de isso é tão estúpido como discutir de que borda da terra plana a gente vai pular. Cara, aquilo simplesmente, nem os governistas tiveram coragem de perguntar alguma coisa pra ela. O que chegou mais perto de arriscar lá da tropa de choque, falou, ela respondeu do tipo, dá pra matar um vírus numa placa de pele botando micro-ondas. Vamos botar o paciente 2 vezes no forno por dia?
Foi com o Girão,
eu não sabia quem era, mas tipo assim, depois disso, ninguém mais abriu a boca. E, tipo assim, como ela sabia o que ela tava falando, ela não foi interrompida.
Não, é porque você não viu a CPI, você só ouviu
falar da CPI. Né? A CPI inteira eu não vi, não.
Highlights, que o Carlos Heinz resolveu bater boca com a especialista em com a infectologista, né, sobre infecções, sobre tratamento de pandemias.
E aí foi parar no Xvideos.
E vocês viram, durante esse take específico, a cor do líquido no copo do Heinz?
Era verde, o pessoal falando que era corote.
É uma cor possível pra urina, tá? Ainda mais de um velho que com certeza toma um monte de remédio como o Heinz.
Eu tinha uma pergunta sobre esse depoimento, mas é a pergunta mesmo, como eu disse, eu não vi. Tem um momento que começa um bate-boca ali entre dois senadores, um falando sobre os dados de Amapá, que tá tudo bem.
O Heinz e o vice-presidente da comissão, que é o Randolph, que é senador pelo Amapá. É que o Heinz, ele fica batendo muito na tecla da baixa letalidade do Amapá. Mas só que ele não enxerga o que acontece no Amapá. O Amapá, assim, se você for ver o número de mortes por milhão, ele tá muito lá em cima, tá? Em relação aos 26 estados, ele tá no topo. No grupo do topo. O problema é porque que ele tem baixa letalidade. É porque ele testa muito, mas ele testa mais do que qualquer estado brasileiro. Então ele pega muito aquilo que a gente assume como subnotificação nos outros estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, especialmente, por muito tempo, né? Então, como ele testa muito, então ele pega muito o número dos infectados reais, aí você compara com os óbitos dos infectados, aí realmente a letalidade vai parecer baixa. Mas o número é grande por milhão, é por causa que eles estão pegando muito caso, ou seja, eles estão numa situação catastrófica, por causa que tem muita gente doente no estado.
Eu tava meio na dúvida de saber qual que era essa história, que eu não tinha entendido nada. Os dois tinham o mesmo dado e brigando que eu não tava entendendo nada.
É o que o Heinz, ele fica batendo muito na tecla das cidadezinhas de interior que tem 2 mil habitantes, 1.500 habitantes, coisas assim.
Ah, rancho queimado.
Que tem números de letalidade baixa, mas poxa, tem várias coisas que ajudam essa letalidade a ser baixa, a transmissibilidade também, por causa que são cidades pequenas, as pessoas não têm muita necessidade de ficar aglomeradas em mercados, em transporte público, em metrôs, né? Então elas ficam mais em casa, ou trabalham no campo, ou elas se encontram um pouco umas com as outras nas ruas, né? Pra poder ter essa alta transmissão que tem numa cidade grande, tá todo mundo concentrado por metro quadrado, né?
Uhum. E eu vou dizer pra vocês por que o Heinz faz isso. Eleição. A vaga do Heinz é das que vão ser disputadas novamente no ano que vem, tá? E ele é alguém que foi eleito no Rio Grande do Sul pra senador com muito apoio das cidades pequenas. Ele é um dos maiores expoentes aí dos ruralistas, talvez o maior expoente ruralista do Rio Grande do Sul hoje, né? Então, ele não tá fazendo isso pra ganhar discussão nenhuma, pra provar nada. Ele tá fazendo isso pra ter palanque. É o palanque dele, tá? Toda pergunta do Heinz é palanque. Então, ela não precisa estar nem um pouco embasada na realidade, que já é,
ele tá falando do membro da tropa bolsonarista. Ela não está embasada na realidade porque eles não estão na realidade.
Sim, mas ele especificamente, ele faz isso puramente nessa comissão por questão eleitoreira. Ele tá ali pra tentar garantir o dele ano que vem. Só, tá? Só. Porque ele não, assim, foge até a razão bolsonarista, na minha opinião, assim, algumas coisas que ele faz. Voto sobre a Nise, que eu vi, e eu é bom levantar, é que aconteceram duas coisas. Ela negou o gabinete paralelo, né? Uhum. Porém, mais pra frente, ainda no mesmo depoimento, ela citou que existia um conselho independente com o Carlos Wizard.
E como seja, dono de Discord em inglês, entende tudo de virologia, né?
Ou seja, ela negou, porém confirmou, inclusive já tem gente falando que eu não olhei para esses documentos, mas quem já conseguiu olhar para esses documentos que ela forneceu à CPI, que os documentos da Nise confirmam a existência do gabinete paralelo.
Também aquela questão da bula, da alteração da bula, que ela falou que não era alteração de bula, mas ela entregou um documento notarial, que é algo que é registrado em cartório para
atestar a autenticidade da reunião.
É, alguma coisa assim.
Uhum. Isso. Que ela registrou em cartório, onde tem uma conversa, entre outras coisas, tem uma conversa com outro médico que também é citado como pertencente a esse comitê paralelo aí, falando justamente, ela falando que o decreto não poderia ser alterado. Ou seja, eles estavam aconselhando o presidente, né?
Não, primeiro que o bolsonarista adora criar provas contra si mesmo. Segundo, que eu acho que a coisa mais importante é descobrir que esse gabinete paralelo ainda existe, né?
É. Não, são conselheiros eventuais. Então, você está confirmando que você não faz parte do Ministério da Saúde, você não tem uma ação interna lá dentro, e ainda assim você está dando orientações. Então, isso é um mote de um ministério paralelo, um aconselhamento paralelo, por causa que não é nada oficial, não é nada oficializado, né? Esse lance de o presidente ele pode tipo, indagar pessoas, né? Pode, assim, informalmente, mas elas não ele não pode tomar decisões oficiais baseadas em orientações de pessoas que não fazem parte da estrutura
do governo, né? Ele não pode fazer reuniões dentro do Palácio do Planalto com esse intuito.
Se for o caso, o que ele poderia fazer? Ah, beleza, a sua ideia é interessante, vou te encaminhar para o Ministério da Saúde, vou ter uma reunião oficial, expõe as ideias, troca as informações, e o Ministério decide o que fazer, né? Mas aparentemente não é isso que tem acontecido.
Pois é.
Outra coisa também é que enquanto o Otto tava lá, não o Otto, né? Acho que era aquele outro lá, aquele que era delegado, esqueci o nome dele agora, não é o Contarato, é um outro senador, que tem até uma forma tranquila de falar, que ele vai puxando, depois ele derruba, dá as cartadas, né, que num caso lá da doutora, né, ele ficava perguntando, né, sobre a pesquisa tal do instituto, não sei de que lá das quantas lá, que deu um nome lá que eu não lembro, né, que ela fala, né, que era uma das bases dela, era uma das coisas que ela se abraçava, né, pra poder corroborar, né, de que há pesquisas nos Estados Unidos, né. Então,
ela citou o Henry Ford.
Isso aí. Que aí ele falou que essa pesquisa aí foi abandonada em dezembro porque não gerou os resultados que eles esperavam que gerasse. Não, ou seja, não chegaram à conclusão de que ivermectina ou não, hidroxicloroquina, alguma coisa assim. Vamos ver se vai funcionar. Aí chegar em dezembro, gente, não funciona. Vamos abandonar essa pesquisa. E ela não sabia disso. Ou seja, ela chegou munida, né, de uma corroboração científica que foi abandonada e ela não sabia disso. Ela não estava atualizada. Ela não estava corretamente informada. Ou seja, se essa é a pessoa
que está defendendo,
se essa pessoa que está protegida, tá do lado do governo e defendendo, e tem que ser isso mesmo, vamos fazer isso daqui, e ela está se baseando em informações desatualizadas e invalidadas, ela não tem competência para isso, não. Então tem toda a razão do pessoal ficar um pouco irritado com uma pessoa insistir, né, nas suas posições completamente equivocadas. Não interessa que ela tenha 40 anos de medicina, especialista em oncologia, ela pode ser uma excelente profissional na oncologia e tal, mas como infectologista em pesquisa de medicamento contra uma virose, ela não está atuando muito bem nessa área, não. Infelizmente, não está dando certo, não.
Exatamente. Alguém foi demitida do Sírio-Libanês, né? Vamos lembrar. Uhum. Demitida do Sírio-Libanês.
Mas é por causa que ela falou alguma coisa, sobre holocausto, alguma opinião que ela deu. Que ela
foi demitida. Ou seja, não só é uma profissional ruim, como também é uma pessoa ruim. É o combo bolsonarista típico.
Ela fez alguns comentários considerados antissemitas. Agora, em compensação, Luana Araújo. Que mulher bonita.
O pessoal da CPI Palusa, né, quando atualizou o calendário, botou lá, abandonada por você, apaixonada por você, né? E é uma pessoa eloquente e tal, pode ter tido essa posição do ano passado, né, de orientar, de dar o aval pro governo de São Paulo para voltar com as escolas e tal. Nem ninguém é perfeito, né? Mas pelo menos
mas ele evolui, geral, né?
Assim, ele evolui. Pelo menos as pessoas. O melhor profissional, né? O melhor pesquisador, o melhor cientista é aquele que ele tem uma posição baseada nos fatos momentâneos que ele tem e ele acha que dá. E depois ele revisa e diz: não, não dava, né? Agora eu sei melhor, né? Eu tinha aquela impressão, tenho mais informação, e com a minha informação adicional, não era pra ser.
Qualquer pessoa inteligente se dá o direito de mudar de ideia ou considerar que está errada.
A ciência de verdade, ela não assume absolutos. Ela fala, baseado no que se sabe até o momento, dadas as conclusões que conseguimos tirar, são X. Né? Mas não quer dizer que elas são absolutas. Elas estão sempre sendo revisadas e pesquisadas. Enquanto as evidências dizem, é isso, então beleza, é isso. A partir do momento que as evidências começam a dizer, não, peraí, talvez não seja isso, talvez possa ser aquilo, então peraí, vamos ver se realmente se confirma. E se confirmando, aí sim se atualiza a posição, né? Que por enquanto, no caso dessa questão, né, do que eu já falei antes, né, que esses senadores da base bolsonarista defendem tanto a questão da cloroquina, que é justamente para poder limpar a barra do presidente, que ele também fez essa defesa, né? E do governo como um todo, né? Dizendo que se tivesse dado esse remedinho que o impediram de dar, todo mundo estava bem, né? Que a situação está ruim porque que tá, por causa que não deram esse remedinho, a culpa não é nossa. É isso que eles estão tentando usar como cartada, né, de isenção.
Ninguém realmente esperava, quando a história toda começou, que a gente ia ter um presidente que estava literalmente jogando a favor do vírus, tá? Ninguém parte do princípio que vai ter um filho da puta atrapalhando quando você vai planejar alguma coisa. As pessoas pensam que o universo talvez não dê certo, que tal ação não vai funcionar, que vai ter um ou esse ou aquele empecilho, mas ninguém espera que tenha um filho da puta literalmente jogando contra. Esse não é o pensamento racional.
Miane, quando lá longe, quando a pandemia começou, eu cheguei a comentar com a Carla aqui em casa. Eu falei assim, independente do que pense o Bolsonaro, se ele souber trabalhar direito agora, ele ainda pode sair dessa pandemia e do governo dele como herói. Mas ele simplesmente não quis.
Ele não quis comprometer os cofres do governo para poder fazer auxílios às empresas e a pessoas que pudessem ficar desamparadas, né, financeiramente, batendo na tecla de a economia não pode parar, vai trabalhar vagabundo. Era basicamente isso que ele dizia, e lesse as entrelinhas, né? E ele não queria ser primeiro, né, acusado de pedaladas, que foi o que aconteceu com a Dilma, né? Por causa que com auxílios e tal, o dinheiro vai vir de onde? O dinheiro vai vir do nada, né? Mas quem pode fazer isso é o governo federal. Não são os estados, não são os municípios que têm essa capacidade. Quem teria é o governo federal. Falei isso lá no ano passado, né? No início disso tudo, né? Mas ele não queria ter essa carga nele, até já pensando em reeleição, né? De que ele não quer que o pobre coitado lá que perdeu o emprego, né? E seja aponte ele como o culpado de eu perdi meu emprego porque você mandou as empresas fechar e eu fui demitido, né? Ele não quer ter esse peso nas costas, né? As empresas poderiam fechar obrigatoriamente desde que houvesse o auxílio para mantê-las fechadas, mas ele não quis dar o auxílio e não queria que elas fechassem. Deu no que deu. Não, para ainda não, mas a da Luana, eu quero falar que realmente ela está de parabéns assim, e nossa, quando chegou quando chegou na vez do Girão, que ele começou a questionar, mas tem o DJ Raul, que ela mandou, ele ganhou o prêmio do Rush Race. Você já ouviu falar do Rush Race? Ele, não conheço. Então pesquise, ela mandou. E também e teve o bate-boca do Heinz, né, que o Heinz querendo ensinar pra ela como funciona a transmissão de views, e ela falando, não, mas esses dados estão incorretos, esses dados não é bem assim, as coisas não são bem assim, e aí tentando ser a autoridade sobre ela em questões de pandemia. Gente, que, cara, vergonha. Cadê os netos pra levar esse velho pra casa? Ele tá gagá, tá muito gagá.
Ah, a gente tem também que lembrar que tanto no caso da Nise, quanto no caso que eu já ia chamar ela de Laura de novo, mas
Luana.
A posição de algumas pessoas também é devido ao tanto contra como a favor delas às vezes de um intenso machismo também, né? Você pode apostar que quando apareceu o Átila pra falar na CPI, o tom do seu Heinz vai ser bem menor.
Mas eu não sei, por causa que ele também questionou muito do Butantan lá, o Dimas Covas, né? Também. A questão da vacina, se a vacina realmente é segura ou não, e aquela coisa e tal, né? Que a base governista, eles batem na tecla de por que não cloroquina e questionar a vacina. Estou fazendo o inverso que deveria ser. Aí o último que eu queria comentar foi quando ela foi sabatinada pelo Marcos Rogério, né? O capaz da República, né?
Sim.
Uma alcunha muito bem dada, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara fala. Eu não sei como é que ele consegue falar com as bolas do Bolsonaro dentro da boca, porque ele mandou lá aquela questão, né, de tratamento precoce, que ela falou, não, o tratamento precoce não existe um medicamento, um remédio que vá, o que pode ter e é bom que tenha, é o atendimento precoce, assim, de tipo, a pessoa que tem os primeiros sintomas já identifica, né, já faz teste, tá infectado, faz isolamento, né, restrição de circulação e tal, né, mas mas não existe um medicamento para isso, né? Os medicamentos que pode ter são os paliativos sintomáticos, que eu já falei antes, dipirona, paracetamol, aquela coisa e tal, né? E quando a pessoa já está hospitalizada, aí tem lá os outros remédios que podem ser usados para controlar efeitos que o vírus causa, não o vírus em si, que seria a questão dos corticoides, que ele, no vídeo dele, no Twitter depois, ele botou essa sabatina com cortes, como se ela dissesse que os corticoides fossem medicação que ajuda a combater a Covid. Não foi isso que ela falou. Eles ajudam por causa que a Covid tem um quadro de inflamação, que o corticoide ajuda a aliviar a inflamação, mas isso a pessoa já está internada lá no hospital, entendeu? Não é remédio que você tomar em casa preventivo.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.